Olá!
Craig!
Nosso querido amigo Craig.
Oi!
Eu moro e gravo as coisas. Eu me apresento, aí o Adeval e o Lucas se apresentam, aí você se apresenta, e aí eu vou entrar naquelas perguntas que eu te mandei, mas a ideia é aquilo é ser só um guia. Se surgir algum assunto no meio, não tem problema, e você não precisa ficar muito preocupada em seguir certinho o assunto, não. Pode devanear, não tem...
Tranquilo.
O episódio é seu.
Sem problemas, vai ser ótimo.
Então, vamos lá. Olá, queridos andarilhos. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje é mais uma entrevista. Eu sou Mayara Barros, falando do Rio de Janeiro.
Fala, galerinha. E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio, a mais uma entrevista. Eu já estou aqui empolgado para as respostas. Adeval de Andrade falando de São Paulo.
Salve, salve, galerinha ouvinte. Aqui é Lucas Nange, de Bluberaba, Santas Gerais.
Melhor parte da apresentação. É, hoje a Lari não pôde estar com a gente por questões climáticas, mas a gente segue. E a convidada de hoje é a Jaqueline.
Oi, eu sou Jaqueline F. Silva, sou do interior de São Paulo, americana. Eu comecei a escrever não faz muito tempo, faz uns 3 anos. Tô muito feliz de estar aqui.
Já que é mais uma escritora do projeto Espectro de Roxo e Cinza.
Sim.
E aí a gente começa nosso bate-papo. Você já falou um pouquinho, tá subindo na sua apresentação, mas como é que foi essa sua jornada recente de se tornar escritora?
Olha, quando eu era criança, assim, bem pequena, eu gostava muito de pegar figurinha, adesivo, assim, e ficar... inventando uma história para aquele adesivo. Sempre saía uma história horrível, de meia página, mas eu fazia alguma coisa. Ou escrever recontos, coisa de contos de fada. Eu pegava muito o Chapeuzinho Vermelho, a Bela Adormecida, de um jeito que ela tava um jeito de se salvar no final. Mas daí eu acabei desistindo, porque eu achava que eu era muito ruim. Mas eu tinha 5 anos, né? Então era para ser ruim mesmo. E daí, eu comentei isso uma vez numa sessão de terapia com a minha psicóloga, e ela falou que eu tinha que começar a escrever. E foi daí que eu comecei a estudar um pouco de escrita. Eu estudei uns 6 meses, mais ou menos, só estudando como escrever, como começar. E aí depois eu comecei a colocar no papel minha primeira história, que foi uma ficção científica com fantasia, com viagem no tempo, e Found Family, uma mistura muito louca, e saiu meu primeiro livro.
Uau, incrível.
Como chama o primeiro livro?
É, em qual 1917 você vai me encontrar?
Muito legal. Eu acho legal esse dos adesivos. É a primeira vez que eu escuto alguém falando que o história com adesivos eu achei tão original.
Ai, obrigada.
É um detalhe que muita gente não... É a primeira vez que eu escuto também. Não tem muita gente que começa assim.
Não, acho que eu nunca ouvi coisa que fala, isso faz todo sentido. Acho que vale a pena, hein?
Eu gostava muito. Eu pegava um adesivo da Ariel e começava a criar uma história de uma sereia ali no mar. Ou então dois cachorrinhos. E saía criando a história daqueles dois cachorrinhos que eram os protagonistas.
Isso é legal.
Ah, legal, legal. E... quais autores contemporâneos te inspira? Eu gosto dessa pergunta porque a gente conhece mais gente pra gente ler, entendeu?
Internacional, eu gosto muito da Yang Zhaoshou, que é a que escreveu A Noiva Fantasma e A Noite do Tigre. A Vi Schwab, adoro os livros dela. Também tô gostando bastante daquela que escreveu Um de Nós Está Mentindo. Só falta eu ler os últimos 2 livros, mas eu tô adorando muito acompanhar as histórias dos personagens dela. Aí, nacional, tem bastante. Eu gosto muito da Mila Strange, Maggie Mendes. Eu gosto bastante da Denise Flambeau. Eu não sei pronunciar o sobrenome dela, desculpa. Eu adoro o trabalho dela. E eu adoro como ela mistura bastante essa questão de humor, o Brasil mesmo, muita coisa brasileira mesmo, da nossa cultura, mas ao mesmo tempo com fantasia. Então, eu li o Monica Enzo dela, que eu achei muito fofinho. E depois eu fui ler o da a saga das... Como destruir seu dia de folga. E ela coloca super-heróis no meio de São Paulo, Rio de Janeiro. E eu fiquei, gente, isso é muito bom.
Então, ah, legal.
Eu achei bem legal. Daí depois eu vi o conto dela de Natal, que era a filha do Jack Frost com a filha do Papai Noel em um romance. E eu fiquei, gente...
Uau!
Escreve umas coisas assim, é muito legal. São coisas bem diferentes, sempre com aquele toquezinho de humor. E eu gosto muito do jeito que ela escreve.
Ah, legal.
Bacana. Bacana.
Gosto também de todas as meninas e meninos do projeto do Espectro de Roxo e Cinza. Eu comecei a acompanhar todo mundo. Principalmente a Dai, ela escreve muito bem e eu gosto muito dessa parte que ela coloca de representatividade, principalmente representatividade negra, e a forma como ela coloca é muito, muito real e muito bonita também. Então, a Dai é muito uma inspiração pra mim.
A Dai é incrível e basicamente o motivo da gente estar aqui.
Sim.
Mas agora um pouquinho mais sobre você. O que você mais gosta de escrever? E aí pode ser enredo, tropo, personagem, cenário, etc.
Olha, eu descobri recentemente que eu escrevo muito Found Family. Eu até então não sabia que o nome desse trope. E eu uso demais desde o meu primeiro livro. Eu gosto muito dessa ideia de que a família, ela é a que a gente escolhe. Muito mais do que, às vezes, a de sangue. Mesmo que eu tenha uma família que a gente é bem unido, mas eu acho bem legal essa ideia de a família que a gente escolhe, os amigos e essa proximidade que a gente tem com os outros. Eu também gosto de escrever bastante sobre a neurodivergências e PCDs no geral, para mostrar que a gente pode ser os heróis das próprias histórias e mostrar que a gente também é capaz, que a gente existe. Porque eu tenho TDAH e autismo leve, então... Autismo nível 1, né? E tá sempre mudando os termos, eu me perco. Mas eu gosto bastante de mostrar isso, que a gente existe, que a gente é capaz de fazer muita coisa.
Que bacana.
Obrigada.
Legal, legal. Eu me descobri... Eu tive meu diagnóstico de TDAH recentemente e, olhando pra trás, eu descobri que eu escrevo personagens que são neurodivergentes desde sempre. E eu fico, tipo, como é que ninguém pegou isso antes?
Sim! Te entendo.
Tava ali o tempo todo.
Nossa, é um alívio quando consegue esse diagnóstico, meu Deus.
É que as coisas finalmente fazem sentido.
Sim! Tudo faz sentido, e o que não fazia, que era muito doloroso, era a gente se mascarando e se sabotando o tempo todo, então tudo faz sentido.
E isso é um ponto que tem muitos paralelos com a identidade Ace também.
Sim.
E aí eu vou pedir pra você falar um pouquinho do projeto de Espectros de Roxo e Cinza, como é que tá sendo a experiência pra você e tal.
Ai, foi ótimo esse projeto. Eu tava num momento que eu não tava conseguindo escrever direito e eu tive que começar esse projeto. Geral, né? A Dai me convidou, eu super apoiei e aí eu comecei a me cobrar que eu precisava terminar isso, que eu precisava fazer. E deu super certo e eu consegui voltar a escrever e tô bem animada com... que eu tô ampliando já o meu conto.
Uau!
É, eu saí de alguém que não tava conseguindo escrever pra alguém que conseguiu voltar pra escrita.
Ah, que legal!
Nossa, foi ótimo, uma ótima experiência. Conheci muita gente legal também, comecei a fazer mais amizades, foi bem divertido. Esse projeto foi tudo.
Que bom que a experiência foi positiva pra você, porque pra mim também tá sendo maravilhosa.
Ai, é incrível. Todo mundo do grupo é muito bom. Nossa, muito fofinho. Dá pra conversar, é ótimo.
Dá pra surtar.
Você vê o surto.
Isso é importante.
Sim. Você vê o surto dos outros, logo depois você já tá surtando. Aí você ajuda o coleguinha que vai surtar depois. É sempre assim.
Aí surta todo mundo em conjunto.
Sim.
Mas fala um pouquinho do seu conto.
O meu conto, ele tem a Alice, que ela é uma das protagonistas. Ele tem três protagonistas, né? A Alice, ela tinha um stalker 5 anos atrás. Aí veio a pandemia, então ela conseguiu ficar em casa e se afastar totalmente desse stalker, porque a polícia simplesmente cagou, falou, ele nunca fez nada tão sério, então o problema é seu. Ela acha que está segura, a pandemia dá uma diminuída, a irmã dela vai para a faculdade e ela se muda para o apartamento da irmã, numa cidade universitária fictícia, que se chama Santa Joana. E essa cidade fictícia, ela tem tipo uma represa que forma uma prainha. Então as pessoas usam como se fosse um ponto turístico ali, uma praia no meio da cidade. E aí a melhor amiga da irmã da Alice, que é a Julie, a melhor amiga da Julie aparece morta. E outras moças começam a aparecer mortas, e todas da sala da Julie. Então a Alice começa a ficar preocupada. Ela é fotógrafa criminal e ela pede ajuda para a melhor amiga virtual dela, que é a Rebeca, e é uma detetive PCD. E a Rebeca, ela já tinha sido contratada pela mãe da primeira vítima para resolver esse crime. E a Alice tá na cabeça que tem alguma coisa a ver com o que ela sofria antes. Então as duas precisam se juntar, porque a polícia não tá fazendo muita coisa, não tá descobrindo quase nada, e elas precisam se juntar para resolver. E tudo isso tá acontecendo no final do semestre, 10 dias antes pro Natal, então elas precisam resolver, ou vai ter uma cadeirinha faltando na mesa.
Vixe. Aquele final de sinopse arrebatador. Jova logo, vai sobrar presente no Natal.
Eu gosto que na sinopse já tem ACAB.
Qual que é o nome? Aqui tá cortando bastante.
Um presente para Alice.
Um presente para Alice.
Para Alice.
Assim. E a capa foi tão legal de desenhar.
Ai, que bom.
Eu gostei bastante.
Tava tão preocupada porque a Becca tem a prótese, né? Eu não sabia como isso ia ficar num desenho, se ia ser fácil pra você desenhar, se ia super dificultar seu trabalho.
Olha só. A Maria me fez desenhar um robô inteiro.
Nossa, verdade. Então, depois disso. Tá tranquilo, tá tranquilo.
Uma perna, tá tranquilo, entendeu?
Ai, que bom.
E como essa entrevista vai sair, o meu conto, porque eu também sou autora do projeto, já saiu, eu posso te tranquilizar dizendo que a coisa mais difícil de desenhar nesse projeto, até o momento, foi na minha capa. Fui eu mesma que influenciou em mim. Eu nunca mais quero desenhar um esqueleto de gato na vida.
Ai, ele tá tão lindo.
Obrigada.
Eu amei aquele gato.
Eu amo que ele existe. Mas meu Deus do céu, que coisa difícil de desenhar.
Desafio.
Ele é tão fofinho.
E o pior é que o esqueleto de gato não tem orelha, né? Porque a orelha é só cartilagem. Sim. Então como é que eu faço pro esqueleto parecer um gato? No meu estilo, sendo que só osso, foi um desafio, entendeu?
Nossa, sim. Eu não tinha parado de
pensar. É, parece que existe a licença poética.
Sim.
Sim.
Dando-se a ciência.
Então a prótese da sua personagem tá, tipo, de boas. Tipo,
ai,
de massa. Não, e é uma oportunidade de eu expandir meus limites enquanto artista, né? Porque desenhar PCD faz parte, né? Essas pessoas existem, merecem ser ilustradas, então, né?
Sim.
Minha maior preocupação foi fazer uma prótese que parecesse realista, em vez de ser tipo uma parada fantasiosa, porque a história não é fantasia, né? Se fosse uma história de fantasia, eu ia me divertir. Mais ainda.
Ela tem. Na continuação vai ter um toque mais paranormal, mas Fantasia, de tipo mundo mágico, assim. Outro mundo, outras criaturas, assim. Eu ainda nunca me aventurei a fazer.
Fica pra uma história futurosa. Mas o que você mais gostou de escrever nesse conto?
Eu acho que a Becca, a personagem da Rebecca, eu achei que foi mais desafiador que tinha, porque ao mesmo tempo que ela é durona, ela, isso é só uma fachada, ela é meio que uma proteção dela por todo o bullying que ela sofreu e todas as inseguranças dela. E ela vive só ela e o irmão, porque ele tem uma mãe narcisista, então ele fugiu de casa. E sim, eles cresceram separados, eles se encontraram, eles são gêmeos, mas eles se encontraram só com 16 anos. Então teve toda essa coisa deles estarem juntos agora, deles estarem tendo que sobreviver sozinhos, ela cresceu num orfanato. Então, todo esse sentimento que ela tinha dentro dela e ao mesmo tempo essa relação que ela tem com o irmão dela, porque ele tem um monte de problemas também. Ele tem transtorno alimentar, ele tem depressão e ela precisa segurar tudo. E ela precisa também ser forte e trabalhar direito. Ele trabalha, mas ao mesmo tempo ela não quer decepcionar ele. Então ele quer que ela siga o sonho dela, mas ao mesmo tempo ela tem medo do sonho dela, porque quando ela era criança, bulinaram muito ela, então ela agora tá bem travada. Ela queria muito entrar para uma equipe de natação. Então agora ela não consegue. E ela precisa tentar vida ou morte naquele momento. Porque os dois precisam de dinheiro para conseguir. Ela precisa entrar numa equipe e ela não consegue nem passar pela porta. Porque ela tem muito medo. As lembranças voltam de quando ela era criança e ela trava, ela paralisa. Então, e aí vem o peso de que ela vai decepcionar a única pessoa que é a família dela. Então, acho que a parte da Becca foi a parte mais desafiadora e a parte mais interessante de trabalhar.
Uau.
Muito legal.
Bem rico, né? A criação de personagens.
Obrigada.
O enredo me surpreendeu. Tem toda essa profundidade no personagem e tudo.
Então, você já ganhou mais dois leitores aí.
Eu só não abri aqui meu navegador pra ir lá no livro, porque tá travando demais no Discord, e se eu abrir já era.
Ah, espero que vocês gostem.
Tenho certeza que vamos gostar. Eu ainda não consegui ler porque a vida não me deixa.
Infelizmente o dia só tem 24 horas, né?
Sim.
Tá na fila. Infelizmente. E o que você diria pra alguém que quer começar a escrever?
Eu acho que nunca desistir, estudar demais e não deixar que comentários ou alguma coisa assim faça com que você desista. Só continua. Uma hora vai dar certo, uma hora vai sair um rascunho bom. Não fique em cima o tempo todo. Isso é uma autocrítica, porque eu fico o tempo todo lendo e relendo. E aí, quando eu vejo, eu já criei 13 versões da mesma história. Mas isso dificulta demais. Só atrapalha e acaba ficando uma versão misturada com a outra. E fica confuso, e aí tem que começar tudo de novo, do zero. Então, só foque na primeira ideia e vai. Não fica criando 30 versões, 10, 15, porque não vale a pena. A gente sempre vai achar que tá ruinzinho, mas no final dá tudo certo.
No final dá tudo certo.
Confia no processo. Tem aqueles memes, né, do processo de artista, que tipo, você começa achando tudo lindo, maravilhoso, e aí você chega num momento que você odeia tudo e todo mundo.
Sim.
E aí você termina tipo, ok. Terminei.
Sim. Só que daí nesse meio tempo, né, eu faço umas 13 mudanças, umas 13 versões da história começando do zero. E aí eu fico, gente, o que eu tô fazendo? Não deixa a ansiedade dominar desse ponto. É saudável, não dá certo.
Eu tenho que lembrar, né, que quando a gente está escrevendo alguma coisa, trabalhando muito tempo na mesma história, a gente acaba meio que viciando nela e ela se torna, a gente já conhece ela de cabo a rabo, né, e fica meio que repetitivo na nossa cabeça, né, pra gente. E lançar pra outra pessoa, pra essa pessoa vai ser completamente diferente, né?
Sim.
E aí, por isso que é como é mais complicado lidar com isso mesmo. É, dá pra te entender, assim. A gente tem que respirar muito fundo, tem que tentar deixar a história guardada ali por um tempo, o máximo que conseguir, pra depois pegar de novo e ver com novos olhos.
Sim, é assim mesmo.
Confio no processo.
Aham, uhum, sim.
O que tu acha? Essa frase.
Vai ser o título da entrevista.
Beleza.
Amei.
Beleza. Coisa que eu sou péssima é com título. Uma coisa que eu dou no episódio agora.
É bom.
Valeu pela ajuda.
Bem, assim.
É. Valeu pela ajuda.
Vocês têm mais alguma coisa pra comentar, Lucas Adeval?
Eu queria falar que eu aprendi hoje sobre neurodivergente. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Já foi um ganho, então, pra mim. E eu queria saber da Jaque se na história dela de essa em qual 1917 se tem personagens neurodivergentes nessa história.
Sim. A protagonista, Teresa, ela se mascara bastante. Então, ela não sabe que ela é autista. Isso é algo que eu tô trabalhando nas continuações, porque naquela época eu também não tinha o meu diagnóstico ainda, então eu não conseguia, e eu me espelhei muito nas características dela em mim, então eu não conseguia naquela época afirmar se ela era mesmo ou não autista. Mas a irmã mais nova dela, a Sônia, ela é autista, com altas habilidades, e tem uma outra personagem, a Emily, que ela é TDAH. Então, mas a Teresa, ela tem o diagnóstico de fobia social, que é uma coisa que eu tava trabalhando na época. Então, eu ia me evoluindo usando a Teresa. Então, eu testava coisas que eu via na terapia e ia passando pra ela em situações, assim, que ela precisava resolver com as outras pessoas.
Ah, legal.
Bacana. Então foi uma evolução sua e da história, né?
Sim.
Bacana.
É. A literatura tem poder. Isso é.
Confia no processo, a literatura tem poder.
E é bom ver você voltando assim, a escrita.
Sim.
Ajudando toda essa questão da sobre a vida, né?
Obrigada.
E esse é o momento pra você fazer o seu jabá de absolutamente qualquer coisa que você queira.
Manda brasa, sem vergonha. Episódio seu.
Eu tenho esse livro, o Em Qual 1917, você vai me encontrar, que é um pouco ficção histórica também, que ele é de duas irmãs em que acabam perdendo o irmão delas no meio. Ele vai parar no passado, elas não sabem como, e no meio da Primeira Guerra Mundial. E ao mesmo tempo temos a Emily, que ela é do futuro, ela criou uma máquina do tempo e foi parar em 1917, mas ali ela é traída por alguém da equipe dela e ela está presa no passado. Então ela precisa se superar para tentar voltar para o futuro. Então a gente tem essas duas linhas do tempo, esses dois pobres pontos de vista, mostrando o lado das duas heroínas, uma hora da Teresa, uma hora da Emily. Eu tenho também um conto, que é da Aiko, uma personagem nipo-brasileira, que ela foi com ela até que eu consegui escrever minha primeira personagem sexual. E o conto chama Perdas e Despedidas, ele tá na Amazon também, e eu tenho a versão física em livreto, um livrinho de bolso. A Aiko tá na Sérvia fazendo mestrado. E ela encontra, no meio dos trabalhos dela, ela encontra um diário de uma menininha de 13 anos que foi uma refugiada da Sérvia durante a Primeira Guerra Mundial. Que essa menininha foi inspirada em uma menina real, também de 13 anos, e ela realmente deixou esse diário. E eu encontrei esse diário enquanto eu estava estudando para escrever o 1917. E eu não consegui esquecer dessa criança. E aí eu escrevi uma história inspirada nessa menininha da vida real. Então eu coloquei a Aiko pra desvendar o que aconteceu e eu dei um final pra essa família. Que eu não consegui esquecer durante muito tempo.
Nossa.
Então, depois disso, veio a um presente para Alice. Que... A Aiko, aliás, ela é muito amiga da Rebeca. As duas cresceram juntas, então...
Então tem já tem aí o universo da Jaqueline.
Sim, tem. As duas são muito amigas e eu quero explorar um pouco mais a relação entre as duas nos próximos livros que vão vir.
Ansiosa, ansiosa.
Ai, eu também.
Acho que encerramos.
Sim.
É. Obrigada, Jack, por participar.
Eu que agradeço. Ai, eu que agradeço, foi ótimo.
Então, eu deixo aqui o pedido para vocês, ouvintes, seguirem a Jaque em tudo quanto é rede social. Comprarem os livros dela.
Ah, obrigada.
Apoiem a literatura nacional.
Sim, por favor.
E aqui é Mayara Barros se despedindo.
Valeu, pessoal. Queria agradecer enormemente a Jaque que veio aí falar conosco. Dar os parabéns pelo conto, pelas histórias e vamos lê-la. Adeval de Andrade, falando de São Paulo.
E aí, galerinha, também vou agradecer aqui a Jaqueline pela presença, né? Foi uma honra ter você aqui. E você que está escutando aí, se você não gostou da sinopse do livro dela, eu não acredito em você, que tem vontade de ler tudo.
Escuta
novamente. Se você escutou e não deu vontade, escuta de novo aí, você escutou errado. Muito bacana, hein? Parabéns aí pelas obras, tô doido pra ler também.
Obrigada.
E até uma próxima, pessoal. Aqui é Lucas Nange, de Uberaba, Minas, Catarina. Ó, oh, tive que pensar dessa vez. Não saiu.
Mas saiu.
Tá. Ai, tô muito feliz de ter participado do podcast. Foi meu primeiro podcast. Foi uma honra estar aqui. Eu tô muito feliz com o projeto. Eu tô muito feliz de estar no podcast. E é isso, gente. Nunca desistam dos seus sonhos. Vai dar tudo certo. Tchauzinho.
Que isso? Nosso podcast foi o primeiro. Levo, levo, levo. A história, quando a Jaqueline fica famosona, o povo vai fazer esse recorte histórico, vai estar andarilho, tu imagina.
Ah, nunca vou esquecer desse.
Fazer um episódio especial de plot aleatório com o espectro de Roxy Cinza.
Nossa, seria lindo.
Fazer 15 episódios
especiais. É, tem que ser. Tem muito, muito autor pra fazer um plot só. Tem que ser um pouquinho.
Mas
tem.